Quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 9 de março de 2020.
Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada de seus vereadores.
Vereador Arnaldo. Presente. Vereador Cipriano. Vereador Leandro.
Presente.
Vereador Evandro.
Presente.
Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio.
Presente.
Vereador Rodrigo.
Presente.
Vereador Sebastião.
Presente.
Passa a palavra ao presidente, a todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições, se houver.
Ofício número 20 de 2020 do gabinete do senhor prefeito. Com os cordiais cumprimentos, vimos através deste comunicar resposta ao requerimento número 6 de 2020, encaminhado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, respondido pelo gabinete do prefeito no ofício de número 20/2020. Sem mais, para o momento, renovamos os votos de elevado estima e distinta consideração, afetuosamente, Fabiano da Silva Moreste, prefeito municipal de Jaci. Ofício número 39 da Secretaria Municipal de Saúde, subscrita pelo secretário municipal, Rodolfo de Oliveira Costa. Em resposta ao requerimento número 5 de 2020, que requisita informações a respeito do fornecimento de medicamentos, serão normalizados. Venho através disso informar que a farmácia básica do município, apesar da crise financeira que passamos nos últimos anos, forneceu medicamentos dentro da necessidade da população. Então, esse requerimento número 5 de autoria do vereador DJ Leandro. E o requerimento número 6 de 2020, que foi lido anteriormente, respondido pelo senhor prefeito, de autoria do vereador Evandro. O ofício número 36 de 2020, em resposta ao requerimento número 4 de 2020 do vereador DJ Leandro, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, assinada pelo secretário Antônio Maria Fonseca. Venho, por meio deste, informar que a Prefeitura pretende, sim, proceder às obras restantes de esgotamento sanitário do bairro Novo Horizonte. Houve uma pausa na obra devido às chuvas. As obras já estão sendo reiniciadas e, se tudo correr conforme o programado, até outubro de 2020 as obras já estarão concluídas. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Também solicito pelo secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, senhor Antônio Maria Fonseca, o ofício número 34, a resposta ao requerimento número 3 de 2020, do vereador Eliandro, DJ Eliandro. Venho por meio desse informar que há um processo a respeito da obra da creche Labib Boeri de Mendonça na Justiça, para avaliar as responsabilidades e a garantia da obra pela empresa executora. Como não há decisão judicial, iremos esperar o desenrolar do processo para não correr o risco da Prefeitura perder a garantia. O ofício número 37, também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em resposta ao requerimento número 2 de 2020, subscrito pelo vereador Eliandro Reis de Carvalho, DJ Eliandro. Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro. Venho por meio disso informar que não há previsão orçamentária para a conclusão das obras do prédio da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Longues, uma estimativa de gastos aproxima de R$1 milhão, para o termo da obra, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano não dispõe de tal verba. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Ofício número 23, solicito pelo senhor prefeito Fabiano da Silva Moretti, em resposta ao requerimento número 1 de 2020, encaminhado pelo vereador Leandro Rodrigues de Souza, de Leandro. Com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento de número 1 de 2020, encaminhado pelo vereador Leandro Rodrigues de Souza, respondido pela Secretaria de Finanças através do ofício 2 de 2020. Sem mais, para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. E o ofício número 34 de 2020, subscrito pela Secretária Municipal de Educação, Débora Maria Borges de Tardelli, em resposta ao requerimento número 8 de 2020, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita, vereador Puri. Em resposta ao requerimento número 8 de 2020, enviado a esta secretaria pelo vereador senhor Sebastião Leonardo Mesquita, informamos que o processo administrativo do edital número 02 de 2020 se encontra na Prefeitura Municipal e as inscrições de todos os candidatos por cargo são dos arquivos da Secretaria Municipal de Educação. Informamos que o processo seletivo se fez necessário devido à demanda apresentada para 2020. O município contava com um concurso vigente homologado até o ano de 2019, período este que garantiu a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Educação, o funcionamento letivo referente à necessidade de suprir contratações de pessoal em 2017, 2018 e 2019. E para 2020, prevendo afastamento de servidores, como licenças, aposentadorias, atestados, laudos, afastamentos por direito, etc., aumento da demanda de alunos de inclusão pela secretaria se posicionou junto ao jurídico da prefeitura, a partir de setembro de 2019, a preocupação de funcionamento e assim seguiu as orientações jurídicas para a organização do edital do processo seletivo. O edital número 2 de 2020 foi elaborado respeitando legislação vigente e normas legais, visto que a Lei Municipal 1090 de 2011 garantia o direito à contratação, porém sem critérios estabelecidos. Importante ressaltar que as escolas da rede municipal de ensino seguem um calendário letivo escolar com orientações do MEC, CEE, CME, SRE e SME, e as leis vigentes, abrangendo normas da carga horária e dias letivos que deverão ser cumpridos. Com a compreensão de todos, agradecemos e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Sinceramente, a Secretaria Municipal de Educação assina. Em relação aos projetos, o projeto de lei ordinária número 26 de 2019, que estabelece área de expansão urbana da sede do município de Jaci, ele foi retirado de pauta pelo Executivo através do ofício número 24 de 2020. Este mesmo ofício encaminhou, então, o projeto de lei complementar número 1 de 2020. Os senhores vereadores têm cópia desse projeto, que altera os anexos 1, 2 e 3, o primeiro, segundo e terceiro, da Lei Complementar Municipal 758, de 8 de janeiro de 2003, que é o plano diretor. Os senhores vereadores têm cópia desse projeto na pauta aí dos senhores. E também, a partir de amanhã, será colocado no site da Câmara Municipal. O projeto de lei ordinária número 5 de 2020 declara de utilidade pública a entidade Reviver, Associação Terapêutica de Jaci, de autoria do vereador presidente Luiz Rogério, está sendo apresentado e o senhor presidente irá enviá-lo às comissões para parecer. Também, a partir de amanhã, estará no site da Câmara. E o projeto...
Não, pode, depois explico.
Aí o projeto de resolução número 3 de 2020, de autoria do vereador Eliandro, DJ Eliandro, altera a resolução número 542 de 2014, regimento interno da Câmara Municipal de Jaci e da outras providências. Também está sendo apresentado, o presidente irá enviar às comissões para aparecer no prazo regimental. Também estará, todos esses projetos estarão no site da Câmara Municipal em matérias legislativas. Então, este é o expediente para a presente reunião.
Voltando aqui, cumprimentar, né, os vereadores, os funcionários da Câmara, assessor jurídico, visitantes aqui presentes. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da rádio. Falar aqui que esse projeto, gente, que eu assinei aqui, declara utilidade pública da entidade Reviver, Associação Terapêutica de Jaci. Enquanto no nosso município é preciso declarar utilidade pública, então eu estou dando entrada ali hoje junto com os vereadores que já assinaram também. O Márcio propôs assinar,
o Gabriel, parece que o Cipriano, parece que o Leandro. E depois quem quiser assinar, o Evandro, quem quiser assinar, está aí à disposição. E na segunda-feira o pastor Júnior, né, que é o que toma conta lá do, que é o dono da associação, ele vai vir, é o presidente, né? Ele vai vir aqui dar umas explicações para nós e convidar também para visitar lá a casa de recuperação, onde também é internado, né, mulheres, né? Que é mais difícil, por aqui não tem. Então, é, bem-vindo aí e se Deus quiser vai dar certo. Aqui já foi explicado pelo nosso servidor, né, que o projeto foi retirado e já foi enviado outro para cá. Aí eu espero que as comissões analisem direitinho, né, para a gente dar sequência nos trabalhos. Peço ao nosso... É quem que vai fazer o sorteio, você? O Gabriel vai fazer o sorteio dos vereadores. A palavra franca. Pode fazer aí, Gabriel. Só um minuto, Gabriel, eu esqueci, tem aqui um espaço cedido, né, vereador Rodrigo, onde vai passar as matérias aí, e ele vai explicar aí as matérias que ele andou filmando aí na zona rural. Aí o Ranieri vai arrumar aí, esqueci desse detalhe.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, servidores da casa, seu assessor jurídico, a todos que nos visitam aqui hoje, boa noite. Boa noite aos ouvintes da rádio. Senhor presidente, eu vou utilizar desse pequeno tempo cedido por Vossa Excelência, serei o mais breve possível. E primeiro eu vou mostrar algumas fotos que foi tirada por mim e recebida por moradores. Irei explicá-la, a localidade, não irei citar nome, é claro, dos moradores, mas a localidade deles. E no final, eu vou explicar a Vossas Excelências o porquê dessa situação, o porquê desse meu levantamento aqui, a Vossas Excelências. Bom, essa foto aí, senhor presidente, é uma foto na entrada aqui da antiga fazenda Bulili, que dá acesso ao tanque, lá embaixo, o tanque. Então, por que eu tive com o vereador Sebastião dando uma volta aí na zona rural esses dias, fazendo os levantamentos. E o porquê dessa foto? Nós temos visto aí os lixos, né, a situação que eles encontram aí. E essa foto, se eu consigo virá-la aqui, Tá vendo? Esse lixo, ele está descendo estrada abaixo e ele está caindo dentro do ribeirão. Certo? Inclusive, o vereador DJ Leandro esteve com a gente também um dia lá, fez um vídeo dessa situação. Né, vereador? Se Vossa Excelência chegou a soltar esse vídeo, ele fez um vídeo dessa situação. Então nós fomos buscar os problemas das estradas das zonas rurais, acabamos deparando com outros mais graves ainda. Né? Isso daí é a estrada na chegada do tanque. Essa estrada chegando no tanque, ó. É barro, buracos, atoleiros, valetas. E essa ponte é a ponte em frente ao Zinho, lá no tanque. O porquê dessa situação, senhoras e senhores? Primeiro, as estradas das zonas rurais, eu até fiz uma comparação esses dias conversando com o excelentíssimo presidente, ela é como um pneu do seu carro de utilidade. Se o seu pneu roda 20 mil quilômetros, e se você rodar 20 mil quilômetros em um ano, quando chegar no final do ano, você tem que dar manutenção dele. Se você rodar 6 meses, 20 mil quilômetros, em 6 meses você tem que dar manutenção dele. Porque se você não der manutenção, ele vai ficar careca, ele vai chegar no arame e ele vai explodir. Ele vai estourar. É a mesma situação na zona rural. As estradas. Se você não der a manutenção correta, o que que vai acontecer? É lógico que essas chuvas que veio enlouquecedoras aí, adiantou essa manutenção? Sim. Veio prejudicar e muito, né? Adiantou o processo da manutenção. Porém, se tivesse dado a manutenção, não teria chegado a tal situação. Então, nós estamos alertando. A ponte, esses dias aqui, indo para Contendas ali, foi interditada. Essa ponte, daqui a pouco, nós já falamos, avisamos, indicamos, e daqui a pouco vai ser interditada também. Porque ela vai cair. Se não der manutenção hoje, uma manutenção barata, com antecedência, ela vai chegar ao ponto de cair. Né? Essa... Tá vendo? Olha a situação dessa ponte lá do tanque. Ela vai cair. E já está caindo. Metade dela já foi. E a gente está avisando.
Está só na metade. Bom, lá já, Rodrigo.
Logo para frente um pouquinho da ponte, esses locais aí, nós deparamos com o que aconteceu no ano passado, que está em uma das indicações minhas. Tratores de moradores da comunidade fazendo o conserto das estradas. Se não fosse feito pelos moradores das estradas, elas já estariam interditadas também. Intransitáveis. Né? Aí foi um local... Essa foto é onde aquele lixo lá atrás, ela está um pouco descolocada aí, mas aquele lixo lá atrás está carregando para o ribeirão. Né? Como vocês podem ver aqui, ó, tudo isso daqui em cima é lixo. Tudo aquilo é lixo. Essa estrada já é lá no Passa 3 ali para cima, subindo ali a casa do Deca, subindo, mas lá no Tião do Jovem, lá em cima, faleceu o Tião do Jovem. Essa é uma estrada no qual passa todo dia crianças que se locomovem para a escola. E tem cidadãos lá que deixaram de levar os seus filhos na escola porque ela estava intransitável. Porque no barro, no dia de barro nesse local aí, carro não passa. Eu tinha fotos, não encontrei no meu celular, não, né, de algum tempo atrás, de moradores me mandando foto de lá, de carro atravessado e batido no barranco. Entendeu? Tentando levar o seu filho na escola, e não conseguiu. Os fotos são lá. Esse local foi um local onde eu tenho, né, um áudio aqui do morador da região, e no qual foi falado nessa câmara inúmeras vezes pelo vereador Sebastião Leonardo. Eles vão consertar o local, é atrás da casa da TED ali, eles vão consertar e não vai durar a primeira chuva. Realmente, vereador, não durou a primeira chuva. Isso não foi eu que tirei, não. Foi moradores que me mandou. Eles fizeram aterro, mas não manilharam por baixo. Ou seja, a água vem, ela vai acumulando, ela passa por cima e levou tudo que eles fizeram. Ou seja, todo o serviço feito lá foi levado água abaixo. Literalmente.
Pois é, vereador, eu lembro que eu cheguei lá, estava fazendo serviço, ainda dei ideia, falei, está ficando muito bom. Mas se fosse vocês, colocavam as manilhas de 1,5 metro aqui para dar vazão para essa água aí, senão não vai adiantar esse serviço aí. Foi dito e feito.
Durou a primeira chuva, vereador. Isso não foi eu que tirei. É moradores é que me mandou. Né? Ah, e completando ainda, quando os moradores me mandou essa foto aí, ele ainda me falou, Rodrigo, eu tirei essas fotos anteriormente a esse período de chuva que nós tivemos agora. Ou seja, se você for lá no local hoje, perigoso não passa nem a pé. É. Essa daí também, ó, é uma foto lá da subida do Deca. Ou seja, você não tem opção, você passa de moto, sem chover. Chovendo, você não passa nem de moto e nem de carro. Essa daqui foi a ponte que foi interditada ali, né? Onde ela está soltando embaixo da cabeceira dela aqui, ó. Eu acho que eles deveriam dar uma atenção maior naquilo lá, porque o problema vai voltar, acredito eu. Aí, ela está soltando a parte de baixo do apoio, onde fica a laje da ponte. Isso foi... Aquela ponte, quando foi avisando lá atrás, gente, a ponte vai cair. Agora a gente está falando dessa outra lá do passatreio, do tanque e inúmeras outras pontes aí. Gente, vai cair. Foi falado aqui inúmeras vezes, me parece, se não me engano, salvo engano, o vereador Evandro fez um vídeo lá, não fez, vereador? Então, avisando, vai cair, esperou ser interditado. Entendeu? Para tomar providência. E isso, me parece que teve um acidente com um veículo lá muito tempo, vem falando, gente, cuidado, vai cair. Ó, essas fotos foi anteriormente à interdição. Isso daí já é uma situação lá no Imbezal. Ou seja, os moradores não estavam conseguindo escoar a sua produção de leite. Os moradores não estavam conseguindo sair de suas casas para vir até a cidade. Ou seja, se infartasse lá, morria. Porque não estava ilhado. Tem casos aqui, não vai muito longe não, de um amigo meu, no qual... Tinha 50 mil de orçamento para o carnaval, foi gastado 162 mil, ou seja, 112 mil a mais, isso foi tirado de outro orçamento para ser gasto ali. Aí daqui a pouco está pedindo suplementação. Né? Mas gastou 162 mil de carnaval aqui e sequer os moradores da zona rural conseguiram vir para o carnaval. Eles estavam ilhados. Liguei para um amigo meu um dia e falei, meu amigo, você não vai vir não, Rodrigo, impossível, só se eu for a pé, nessa chuva, porque de carro não sai aqui. Aqui vocês verem, ó, caminhão
escoamento de leite sendo arrastado. Tá vendo? Caminhão agarrado, atolado. É triste, gente. Pessoal da zona rural, isso daí não é embezal ainda. Então o pessoal da zona rural trabalha, luta para ganhar o pão de cada dia. Sol, é chuva, é sábado, é domingo, é feriado, é dia santo. Aí ele não consegue nem fazer o escoamento do seu leite. Olha que situação. É isso que eu tô falando. Aí já não virou manutenção, não virou prevenção, né? Ó. Isso daí já é uma caminhonete 4x4 traçada, atolada. Ainda foi, eu tirei do imprint, do status da pessoa. Nem vou abrir muito para não ficar muito chato não, mas olha lá para você ver. Ainda fez até um comentário. Ela postou no seu status e fez um comentário. Que nem 4x4 tá passando, né? Isso daí foi um morador que fez para mim essa filmagem. É uma filmagem, salvo engano, tem uma filmagem e as fotos. Essa daqui é outra situação que eu já falei com o pessoal do transporte, pessoal de obra, já expliquei. Ali onde parece um quebra-mola, aquilo não é um quebra-mola. É uma lajezinha de uma ponte, uma pequena pontezinha, no qual passa uma água ali. O que aconteceu? De um lado, a laje já desceu. A hora que ela descer do outro, vai virar um quebra-mola quadrado ali, ou seja, não passa mais. Né? Vamos ver, eu pedi para tirar uma foto da lateral. Desculpa, o mouse aqui não está... Tá vendo? Olha lá a laje aqui, ó. A lajezinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela caiu de um lado, ó. A hora que ela caiu do outro, parou. Ali é uma água que passa ali, ó. A estrada que liga. Essa daí já é lá na Boca da Mata. Ou seja, a estrada que liga a Boca da Mata, em Bezal, Passa Três, saindo lá na Boca da Mata, fica interditada. A hora que esse outro lado da laje cair, fica interditado. E já foi avisado. Aí, eu vou esperar acontecer para falar aqui, nessa tribuna de novo. Senhoras e senhores, você lembra aquele dia que eu alertei? Mandei para eles. E providência nenhuma foi tomada, caiu. Escutem. Isso daí já é uma situação lá na ponte do Capivari. Nem se fala, o vereador Sabiá aqui já falou que inúmeras vezes da situação. Isso daí foi uma postagem na internet, sabe? No qual fala lá na postagem ainda. O vereador Márcio, lê para mim, por gentileza, está mais perto aí. Essa é mais uma das estradas que o prefeito disse ter arrumado. É. Olha lá a situação da estrada.
Ele arrumou.
Nem tratou, passa.
Ele arrumou.
Nem tratou e está passando. Falta de manutenção. Isso daí foi um print. Eu até tirei lá em cima a pessoa, não vem o caso. Isso daí foi um print que eu fiz de uma mensagem do meu celular para o responsável da prefeitura. Mandei as fotos da zona rural, das localidades da zona rural. Mandei um áudio lá embaixo, explicando. E podem ver lá para baixo, ó. Foi visto a minha mensagem, foi escutado o meu áudio e sequer eu fui respondido. Sequer me responderam. Tá? Bom, aí é onde eu queria chegar, senhoras e senhores. Aí é onde eu queria chegar. Vamos lá. Queria explicar a vossas excelências aqui. Deixa esse daqui. Por favor, Nele. Você joga, só fecha essa pasta aí, o mouse aqui está ouvindo. Fecha a pasta e abre a de baixo, por favor. Isso. Ou seja, aqui começa as minhas indicações. Que os moradores da zona rural fiquem cientes da inverdade que tem falado aqui. Eu acabei de mostrar inúmeras fotos, de como está a situação das zonas rurais. Eu tive nesses pontos críticos. E aqui tem uma indicação, duas indicações, três indicações, quatro indicações, cinco indicações, seis indicações, sete indicações, oito indicações, nove indicações, dez, onze, doze. Podia parar nessa 12ª para mim, né, por favor? 12 indicações minhas. Ou seja, só eu, o vereador Rodrigo, fiz 12 indicações solicitando o conserto das estradas das zonas rurais. Lá na indicação fala: o vereador que subscreve requer nos termos regimentais, 113 do artigo de regimento interno dessa casa, que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, reiterando, ou seja, já tinha mandado inúmeras atrás, solicitação no sentido de que com urgência seja efetuado reparo nas estradas da comunidade do Embezal, Passa 3 até o Trevo da Boca da Mata, bem como as demais estradas rurais no município de Jaci, tendo em vista trechos com muitos buracos, valetas, enxurradas, pontos com atoleiros, pontes danificadas. Por favor, Daniel. Saliento que faltou a devida conservação das estradas, né? E algumas chegaram ao ponto de se tornar intransitáveis. Essa foi mais uma indicação que eu fiz agora, das 12 indicações minhas. E aí é onde eu queria chegar aqui, senhoras e senhores. Se minhas indicações não valeu, então eu peço agora, excelentíssimo prefeito, pelo amor de Deus, vamos ver se assim alguma providência seja tomada. Que pelo amor de Deus, tome uma providência em relação a essas estradas. Porque aí vou um pouquinho além disso tudo que eu trouxe nesse telão aqui e desse meu comentário. Tive com alguns moradores da zona rural e por mais de um vereador, Leandro, vereador Cipriano, vereador Márcio, vereador Gabriel, vereador Rogério, vereador Evandro, vereador Arnaldo e vereador Sebastião. Serve para todos vocês também, juntamente comigo. Esses moradores, ao procurar a prefeitura, solicitando, pelo amor de Deus também, que consertasse as estradas, foi dito pelo Poder Executivo que as estradas não foram consertadas por causa de nós, vereadores. Nós não deixamos. Isso foi dito, vereador, por morador da comunidade que foi lá procurar.
Diz o vereador que tem falado, sim, que é o perfil, né, deles é esse. É falar que a Câmara não deixa fazer. Ele está cansado de saber que quem faz é a prefeitura e não a Câmara, né? A Câmara está simplesmente para cobrar.
Como que um vereador vai proibir uma máquina e um caminhão de sair do transporte para ir arrumar as estradas das zonas rurais? Ou seja, mentira. Então, que fique ciente, entendeu? Todos os vereadores, que foi esse o posicionamento do executivo. Não arrumei as estradas ainda porque os vereadores não deixou. E aí, senhoras e senhores da zona rural, a mentira se combate com a verdade. Aqui nesse telão tem 12 indicações minhas solicitando os consertos das estradas. 12 indicações. Se eu solicitei 12 vezes por escrito, fora verbalmente, para consertar as estradas, como que eu ia proibir de ir lá consertar? Ou seja, o vereador não pode proibir também. Como que o vereador proíbe uma máquina e um caminhão sair do transporte? Então, quem fique ciente, né, de que nós, vereadores aqui, brigamos muito Eu tenho boas indicações, fora as indicações dos outros vereadores nessa casa, para consertar as estradas da zona rural. E fica aí. A mentira se combate com a verdade. Pois não, vereador?
Está dizendo aí, o vereador proibiu o conserto das estradas das zonas rurais. E o que mais eu peço, vereador, para consertar é a estrada das zonas rurais. Inclusive, eu fui em Brasília, você sabe disso, eu consegui, na época ele era vice, eu consegui 6 pontes lá em Brasília, ponte boa mesmo. Ele mesmo foi um que falou para mim que colocou 3 pontes e devolveu 3.
Sei disso, vereador.
Entendeu?
Sei disso.
Essa ponte que está caindo lá no tanque, já paramos lá, já tirou foto. O próprio aqui, o Fábio ali, que é do transporte, tirou foto dessa ponte lá, que era para arrumar. Ainda não arrumou, né? Eu ainda pedi para ele, vamos arrumar, isso aí está perigoso. Ainda pedi ainda.
Então, vereador, é como eu estou te falando, a mentira ela se combate com a verdade. Eu tirei as 12 indicações minhas e vou de casa em casa na zona rural, você entendeu? Para mostrar as minhas solicitações e provar de que nunca, nunca, nenhum vereador dessa casa foi contra o conserto das estradas da zona rural.
A zona rural, gente, o que o pessoal precisa mais lá é uma estrada adequada, uma ponte boa. No caso que eles precisam de sair, tem seu carro, mas dizer que tá, como que eles vão sair? Não tem condições, não.
Então, inclusive, aquele vídeo, o 19 primeiro, Raninha, esse foi um morador que me mandou. Esse é a localidade que eu te falei lá da perto da casa do Tião do Jovem. Dê uma olhada para você ver se passa carro. O vídeo, acho que filmou, o celular foi filmado numa posição com o celular deitado, então ele ficou na vertical. Esse já passou foto dessas localidades, foram moradores que me mandou esse vídeo. Raniel, pode fechar? Vai naquele segundo para mim, por gentileza. Isso. Isso daí foi uma estrada, uma árvore, senhoras e senhores. Uma árvore que caiu ao lado de uma taburra, fechou as estradas da estrada da zona rural. Também aconteceu a mesma situação. Olha, a árvore fechou a estrada da zona rural. Eles ligaram pedindo para a prefeitura tomar providência para retirar essa árvore. Sabe o que foi feito, senhoras e senhores? Sabe o que teve que ser feito, senhores? O morador teve que pegar a motosserra do vizinho, cortar a árvore, pegar o seu trator e arrastar. Porque senão, ele não saía da sua casa. O vídeo, o terceiro, Raniele, esse eu vou até colocar aqui, senhoras e senhores, o áudio dele, para você ver a situação que chegou. Olha para você ver. Não. Desculpa, Raniele, não é esse não. É o último. É o último vídeo.
Prefeitura de Jaci, trabalhando por você. Funcionário aqui, comando a estrada pra nós passar, e vier com a guardando ali. Ei, ô patrulheiro, você acha que vai dar pra arrumar a tenda pra sair e pegar um leitinho pra frente aí, meu amigo? Me atrasa não, hein, tomei colado já, a patrola sua tá calando na minha. Devagar. Mas vamos lá. O importante é que a prefeitura tá trabalhando para o nosso bem.
É isso daí, senhoras e senhores. Moradores na zona rural, filmando um trabalhador com sua enxada tapando o buraco para poder sair com seu leite. E ainda
né, faz uma brincadeira no qual ele fala que a prefeitura está trabalhando para os moradores da zona rural. Isso não sou eu que estou falando, não, senhoras e senhores. São as cobranças que chegaram até a mim. Eu fiz questão de trazer isso daqui hoje. Eu não ia fazer isso, eu não ia falar isso, não é o meu perfil. Só que quando chegou até a mim dizendo que...
Vereador Rodrigo, isso aqui também é uma pouca vergonha, sabe por quê? E o dinheiro de imposto que o povo paga, esse... vai para onde? Isso é porque você não está falando de graça, mas já paga imposto.
É, né? Então é o seguinte, completando, não é o meu perfil. Mas quando um morador, vários moradores me procuraram, todos eles, eu tenho uma parceria muito grande com o pessoal da zona rural, né? Então todos eles me pedindo, Rodrigo, eu falei, gente, eu estou pedindo, está aqui minhas indicações, está aqui, igual eu estou falando para vocês, 12 indicações minhas solicitando o conserto dos estradas. Entendeu? Indicações aqui solicitando todas as árvores. E aí depois de 12 indicações minhas por escrito solicitando os consertos das estradas, várias verbalmente nessa tribuna e na minha cadeira, eu escutar de um morador que procurou o Poder Executivo e o Poder Executivo dizer que não consertou as estradas porque os vereadores não deixam. Me desculpa, mas eu fui obrigado a tomar essa atitude. É? Então, que fique claro a toda a nossa comunidade, a todos os nossos moradores, essa casa, hora nenhuma, proibiu de se consertar uma estrada. Eu não sei em que tom que foi dito a esses moradores, qual foi o tom. Eu não sei qual a situação, mas foi dessa forma que dois moradores da zona rural me falou. Fui procurar e lá foi falado que as estradas não tinham sido consertadas ainda, estavam nessa situação, porque os vereadores não deixam. Foi dessa forma que foi falado. Falou não, vereador. Falou não. Então, repito mais uma vez. Né? É essa atitude que eu vou tomar, essa atitude que vai ser feita. E é simples assim. A mentira se combate com a verdade. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado por esse espaço, senhor presidente. E que fica de alerta aí para os senhores vereadores. Porque, como foi dito, os vereadores não deixam. Isso engloba os 9 vereadores dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, as pessoas presentes aqui. E boa noite aos ouvintes. Gostaria de falar com o presidente, meu presidente. Nós temos aqui um projeto 1/2/2020 para ser votado. Esse projeto, de alguma forma, ele já foi retirado da pauta aqui, mas ele já teve o parecer jurídico, entendeu? E automaticamente, porque eu sei que as pessoas que têm, na realidade, têm empreendimento, eles precisam de tempo. O tempo deles tem que ser um tempo rápido, porque eles têm uma programação para ser cumprida, né? E por isso, às vezes, né, o atraso aqui na própria Câmara prejudica ao construtor, ao empreendedor, né, a fazer o projeto. Porque, às vezes, ele perde o prazo e tem que, de alguma forma, repetir de novo o pedido desse prazo. Eu né? Eu sei que, na realidade, quando você muda o plano diretor, você tem que fazer uma audiência pública. Todos nós sabemos aqui, né? É, sabemos também, né, que o plano diretor nosso aqui foi feito em 2003, né? Ele já está, na realidade, teria que ser modificado em 2013, já está caducado esse plano diretor, e estão fazendo emendas, né? Emendas necessárias já foram feitas, foram bem feitas agora, né? Porque, na realidade, nós temos hoje aqui os perímetros urbanos definidos, né? Você tem exatamente lá, né, como se fala, as zonas, né, que são zonas urbanas mistas, zona urbana residencial, chacreamento, enfim, e assim sucessivamente. É, eu gostaria de falar com os vereadores aqui para adiantar o projeto, né? Nós, que está na leitura, né, para vir para as comissões, que assinasse, né, a gente pudesse assinar, porque já foi feito outras vezes aqui, né? Porque se você pensar se foi feito um parecer jurídico, já foi feito esse parecer jurídico, porque esse parecer jurídico, o que, que ele pediu? Na realidade, que fosse feito, né, incluísse no plano diretor. E foi feito, e eles fizeram isso aqui. Só que tem que aproveitar, como na realidade existem outros, né, outros empreendimentos, locaram esses empreendimentos exatamente, né, fizeram um só modificação, que foi colocar esse pessoal na zona de uso misto, né? E fizeram, porque essa área não estava dentro do plano diretor. Ela, para ter esse empreendimento, ela teria que ser incluída nessa forma. É, eu acho que a gente tem que ser mais sábio, né, mais consciente, e para poder, de alguma forma, a gente não prejudicar as pessoas que estão investindo no município de Jaci. O que nós precisamos aqui é, eu peço aí, sabe, a complacência de todos nós aqui, se nós assinarmos a comissão, né, da comissão assinar, porque o presidente, ele sabe disso, que ele vai ter que fazer uma audiência pública, e automaticamente, né, presidente, e automaticamente nós, na próxima semana, já, alguma forma, já votaria a questão disso. Porque cada vez que se perde tempo, né, é ruim. Não para o vereador, mas é ruim para o empreendedor, né? Eu acho que é isso que acontece. Eu acho que nós temos que ter uma certa visão, não só, né, de parlamentar, mas uma visão aqui de empreendedor também, né? Porque, queira ou não queira, temos aqui alguns empreendedores sentados nessa mesa, né? É referente, eu achei até adequada aí a explicação do vereador Rodrigo, né? Agradeço que, na realidade, e agora todos nós temos a oportunidade de falarmos também, né, mostrarmos exatamente o que nós queremos, né, em vídeo aí, mostrar aqui na questão da, né, da informação através de painéis, né? É, já que eu tenho, né, tenho coisas, assuntos, né, pertinentes, que eu gostaria que também expor aos vereadores aqui. Vou fazer isso, né, vereador? Comunicarei antes, né? Pedirei também o espaço que teve o vereador de 40 minutos, né? Para, de alguma forma, a gente poder fazer o nosso...
Eu só peço, vereador, que me passe antes os vídeos para me ver. Como o DJ também já tem um tempo que pediu para estar falando aí das escolas, das creches. Se ele não falar na próxima, ele pode passar o... Eu sei, vamos seguir. Tá. Vamos mostrar para a população o que realmente acontece na cidade.
Eu gostaria porque, né, até porque num vídeo aí eu vi que, na realidade, né, que foi, as indicações foram pedidas, na vez eu era também presidente da casa, né, estava ali para ouvir exatamente as indicações que o vereador pediu, não só ele, como todos, mas eu sempre falo de uma forma diferente. Por quê? Porque quando você faz indicação, você tem uma questão lá, que a gente chama, é uma questão que inclui lixo, essas coisas todas, você pode fazer, que eu fiz anteriormente. Eu, quando tive problemas aqui, na época aqui, que o esgoto estava sendo jogado no rio ali, Piapum, eu tirei a foto, chamei, na realidade, na época, o dono que morava do lado ali, nós levei de lá, nós fomos lá na Polícia Ambiental, fizemos a denúncia, depois eu fiz exatamente um relatório, encaminhei para o Ministério Público, né, de Meio Ambiente. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Eu acho que não adianta, na realidade, com todo o respeito ao vereador, passar aqui, né, se realmente indicação, a gente sabe que cumpre-se ou não. Porque o que nós fazemos de indicação aqui, né, eu vejo isso aqui, várias indicações e muito aqui, como eu posso me referir aqui ao vereador Leandro, que é um dos que mais fazem indicações aqui, né, ao executivo, e garanto que se foi 3 ou 4% atendido, foi muito. Mas fez o papel dele. Né. Algumas indicações, algumas coisas que ele viu também, eu vi que ele também recorreu ao Ministério Público. Parabéns ao vereador. Entendeu? É isso que nós temos que fazer, é isso, porque nós sabemos que as indicações, né? Agora que, né, com esse período de chuva, a gente está sabendo que realmente você pode consertar as estradas, vai ter problemas. Eu acho que existe um problema crítico na Secretaria de Obra, porque é simples você fazer isso, você na primeira chuva você vai mapeando exatamente os pontos críticos, você sabe que na realidade você tem que acertar aqueles pontos críticos. Né? Mas não somos nós aqui que vamos realmente fazer o serviço. Né? Nós, né, falamos, mostramos o problema e eles resolvem a causa. Né? É isso que nós temos que fazer. Eu acho que, né, nós estamos aí para não deixar de sempre fazer as nossas indicações. E com as indicações, a gente, de alguma forma, a gente resolver os problemas do município, né, e da população. Eu, mais uma vez, o presidente, que você não estava presente aqui, mas estava bem representado pelo vereador Gabriel, eu repassei ao vereador Gabriel falando referente à questão do projeto 01-20. Porque a gente sabemos, na realidade, né, esse projeto em si, ele de alguma forma, ele esteve aqui já, aqui foi retirado. Mas essa retirada foi um aviso, né, da própria Câmara falando para se colocar dentro do plano diretor. Né? E foi feito isso. Voltou aqui. Então hoje a área vai ser marcada como área de, né, zona mista, né? E isso de alguma forma foi resolvido. Claro que também, aproveitando ali, porque estava perto daqueles empreendimentos, outros empreendimentos, né, fizeram uma zona mista lá, né, pegando os outros empreendimentos também, para resolver os problemas. Porque os outros estão sendo questionados, se não me engano, no Ministério Público. Então tem que ser resolvido. Por isso que eu falo que a gente tem que ser um pouco sérios, porque simplesmente se você... Esses empreendedores, as pessoas que estão fazendo um empreendimento lá, eles têm prazo para isso. Então eu estou pedindo encarecidamente a vocês aqui que as comissões assinem, porque você automaticamente já vai facilitar o processo. Porque talvez semana que vem já o presidente já faça, já, na realidade, vai ter que fazer uma audiência pública. Então já marca a audiência pública, que na próxima semana, né, na próxima reunião, a gente já votaria o projeto em si. Eu acho que seria o mais cabível, mais correto, mais sensato, e podemos, né, permite falar um pouquinho, Bruno? Podemos ver exatamente o que com isso faça, né, o tempo do empreendedor, né, que não seja questionado, porque às vezes ele perde o prazo, simplesmente perde um dia, perde o prazo, e esse prazo você volta todo o processo lá atrás, e isso, para quem está fazendo um empreendimento, é doloroso, é ruim, é custo, e dificilmente você consegue de novo aquele prazo que você realmente já tinha para poder realmente fazer aquele projeto. Eu só estou pedindo ao pessoal, que todos nós participamos das comissões, que assine o projeto, né, que de alguma forma venha depois o presidente pedir aí pedir a audiência pública semana que vem. Na próxima dia 27, nós já votaríamos o projeto em si e resolveria o problema de todos esses empreendedores. Agradeço ao presidente, agradeço às pessoas presentes aqui, entendeu? E uma boa noite ao ouvinte.
Vereador Márcio. Boa noite, presidente, companheiros vereadores, colaboradores da casa, a vocês aqui presentes, boa noite. Também, senhor presidente, vou fazer comentário aqui da minha mesa mesmo, porque são pequenos detalhes, mas não pode deixar passar em branco. Já quero começar também reforçando que o vereador Rodrigo se pôs aí para nós, né, e para todo mundo que já conhecia, né? Enfim, isso aí é bom publicar em redes aí para o povo ver. Mas todo mundo já sabe o problema e também sabe a solução. Só que cada um tem uma desculpa. Optaram dessa vez pela desculpa para falar que nós, vereadores, estamos barrando o jurídico, o prefeito de fazer as obras, que é de responsabilidade dele, né? Usou um termo mais fácil. É mais fácil falar que a Câmara está contra. Quando está cheio de pedido, né? E indicações, né? E eu mesmo, pessoalmente, já conversei com eles e alertei eles sobre essas estradas, eles sabem disso. E quem não sabe que Jaci? 70% de nós já é estrada rural, ou mais. Então quem não sabe? Então fica fácil jogar a culpa nos outros aí, também faço aqui as palavras do vereador Rodrigo, que ficou aí indignado com a desculpa do prefeito. O prefeito dessa vez, mais uma vez, tentando tirar uma desculpa. Também eu não sei qual é a solução com a vontade dele, mas. Ele sabe que esse não vai colar essa desculpa. Porque é a cidade dele executar. E executar o serviço que é bem feito. Tá? Então o pessoal aí da zona rural aí pode ter certeza. Se não fez, talvez não foi nem culpa do funcionário, foi culpa de administração, de logística de quem está lá administrando. Porque funcionário competente temos aí na prefeitura, responsáveis, mas são presos e não deixam trabalhar. Porque se deixar. Tenho certeza que funciona. E a partir de agora, remediar o que fizeram piorou a minha situação. Foi o que aconteceu nas estradas aí. Ponte caindo já vem desde o início do mandato. A gente foi pedindo para que não chegasse em cima na hora, tem que fazer o que fez aí. Talvez nem o serviço direito foi feito. Tem que fazer um paliativo para dar continuidade ao pessoal do tráfego ali. Né? Mas deixo aí minha indignação também, fico indignado porque esses comentários aí que vem por parte do prefeito, jogando quase na casa toda aqui. Né? E não sei por que esse motivo, não sei o que ele pensa dessa forma. Era mais fácil falar que não teve condição de fazer, foi falha minha, porque é mais bonito você assumir uma culpa do que você tentar esconder. Né? E, então seria isso, né? Eu queria deixar esse comentário, né? Porque eu acho que essa casa aqui não está para atrapalhar a administração. A gente vem cobrando, pedindo, indicando os problemas. E tentando junto a solução. Referente também a esses projetos aqui que tá aí, você me pauta aí, eu falo sempre aqui, alguns aqui realmente tem uma documentação que tem que ser analisada porque não tem condições. Mas tem outros aqui que eu falei com o presidente. Por mim, põe a votação. Vote quem acha que estiver certo, ou vote contra, vote a favor. Não interessa aí, nem essa pauta que está aqui. Sobre esse meu projeto está chegando aqui hoje aqui, o vereador Arnaldo comentou. Mas eu nunca deixei de assinar uma comissão permanente aqui. Meu assinatura está em todas as comissões. Saiu para frente, não é eu que condeno isso mais nessa época. Isso, já nesses 4 anos, nunca deixei de assinar e aguardar por causa de capricho. Né? Porque eu não vou segurar um documento desse aqui por minha causa, não. Jamais. Então, também, sobre esse projeto de complementar aqui da... que estão falando, tá, que o pessoal está cobrando e tal, essa é de grande importância, porque quanto mais PTU... mais renda para o município. Então, eu acho que a gente tem que ver isso, tanto para o dono do condomínio, vai ser ótimo, que ele quer, né? Sim, para a mãe do Jaci. A renda vai mudando também. Então, está aí, deixe meu comentário, que sou a favor, de muitos outros projetos que estão aqui em leitura de comissões permanentes que não passou. Eu conto também, tá? Então, queria dizer, seria só isso, presidente. Obrigado a vocês todos aqui, uma boa noite, e uma boa noite aos ouvintes da rádio.
Vereador Eleandro. noite, senhor presidente, senhores vereadores, nosso servidor, nosso jurídico, a todos vocês aqui presentes, pessoal do Facebook que nos assiste. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus, né, mais uma oportunidade aqui com vocês e vocês sempre com a gente aqui. Gostaria de deixar bem claro a todos os vereadores, a todos que presentes, a todos que nos assistem, o ato sobre a prestação de conta que foi votado nessa casa na última reunião, onde eu tomei a decisão de votar contra. Deixar bem claro que o erro eu acho que não foi meu, porque o erro são de quem aprovaram a mesma prestação lá atrás. Então, eu votei contra lá atrás e fiz valer meu direito nessa e votei contra também. Então, senhores, qualquer um pode estar pesquisando aí, como eu fiz nas outras que chegou nessa casa, que eu não estava de acordo, também não fiquei de acordo dessa. Então, o erro não foi eu. Segundo, não poderia deixar de parabenizar, foi esquecido na última reunião, o 1º de março aqui no nosso município, né? Que eu acho que tinha bastante gente ali, tinha bastante ciclista ali, tinha área de lazer. Então, o que é bom, a gente tem que falar. Então, o que eu achei legal, achei bonito, gostei de ver o pessoal ali divertindo, tinha as crianças, os ciclistas ali, tinha mais de 500 ciclistas ali. Então, o que é bom, a gente tenta passando população e parabenizando quem organizou. Eu sei que o sacrifício maior de quem organizou aí foi o pessoal de fora, não foi organização somente do município, mas que fica aí a todos o agradecimento em nome do município. Também a Praça da Serra também ficou bonita, posso deixar, estive lá o vereador lá no dia, então não poderia deixar de estar lá representando o município, então achei legal, achei bonito, e então de mostrar para falar também. Eu fico triste porque lá poderia estar o Praça da Serra realizando uma outra obra, uma outra praça lá. E infelizmente, pessoas ficam com raiva da gente nessa casa, mas quem me colocou nessa casa são pessoas de fora, foi a população, e eu represento a população. Porque nessa casa chegou um projeto, tem vereadores que não são de acordo, montaram uma comissão que tem mais de ano, não tomou destino, vou também estar fazendo cobrar dos vereadores agora. Porque se você tem uma comissão, você tem que dar continuidade e resolver o problema dela. Porque quem está perdendo é o povo da Serra, que ali era para estar uma praça bonita, com área de lazer, dar para o pessoal passear no final de semana. Estive no local hoje fazendo um vídeo, vou divulgar para a população com as fotos como que seria a praça e mostrar que o erro também não é somente do executivo, porque nós, dessa casa, temos que assumir que nós também estamos errados em prejudicar o desenvolvimento do município. Então, o erro não é somente do executivo, então é erro nosso também. Então, a gente fica triste, a população vai conhecer aí como seria o projeto. Então a gente vai estar mostrando que esse é o trabalho. Se é para mostrar para a população, eu vou colocar aqui no telão também, convidar o pessoal para assistir. É isso, é o trabalho do vereador, mostrar para a população o que realmente acontece. E eu sempre, desde o 1º ano, eu venho fazendo isso aqui. Então só no 1º ano foi mais 100 indicações do vereador. Foi mais 100 indicações para esse vereador aqui no 1º mandato. Então desde o começo, esse vereador cobra, principalmente das zonas rurais. Estive, vou sempre zona rural, então eu não vou só no último ano. Então, desde o começo do meu mandato, eu venho aqui cobrando, postando vídeo, mandando indicação, então eu estou cobrando desde o começo. Desde o começo eu venho cobrando, eu venho fazendo o papel de vereador. Então, inclusive, temos aqui...
Vereador, perdão, eu até interrompi, mas eu sou testemunha disso aí, porque eu sei que desde 2016, você está em zona rural lá. Tá. Eu estou acompanhando porque eu sei as indicações, por isso que eu me referi a você, porque como fui presidente de 2016 a 2018, né, eu vi exatamente as indicações que você encaminhou. E muitas delas eram zona rural. Não só a indicação, a sua presença também lá.
Eu sempre tive presente, né? Agradeço muito o pessoal da zona rural, porque foi aonde que me ajudou que eu estivesse na casa também. Só que eu tenho que falar a verdade. Algumas partes a gente concorda, que do vídeo que foi passado, algumas partes eu não concordo, porque infelizmente nós não podemos culpar o executivo por essa, o que está acontecendo agora, gente. Nós estamos 2, 3 meses de chuva aqui. Então é o seguinte, eu vou falar a realidade, eu não vou usar aqui para fazer uma política para culpar. Lá atrás ninguém cobrou quando tinha isso. Eu participei, eu ia para lá fazer festas lá no Passa Três no Tempão, ninguém cobrava quando era outra administração, a gente não via isso. A gente não via. Então, eu acho que ficou um pouquinho de distribuição política, sim. Porque eu represento a todos os honorários, eu estou presente lá, vou direto. Eu tenho um meu rancho que é na zona rural, passo dificuldade também, mas como que eu vou cobrar? Eu vou cobrar de Deus? Nós precisamos da água. Infelizmente, a região aqui, é todo lugar, o Bocef, que tem mais de 40 pontes caídas. A gente fica triste que teve indicações assim, dos vereadores, ponte está caindo, deveria ter arrumado antes. Mas aqui não foi pouco perto dos outros locais. Aqui não foi pouco. Estrada está ruim, tá, mas o que nós vamos fazer? Só se nós cobrir estrada, tudo está lá, não tem jeito, né? Não estou defendendo o prefeito. Estou falando a realidade. Porque eu não estou aqui para defender o prefeito. O prefeito, para mim, nos últimos anos, é uma das piores administrações. Você vai. A gente manda requerimento lá. Mandei lá para saber como foi da educação. Mais de 500 mil, o que foi feito. Falou que não foi devolvido. Então agora eu vou mandar para saber onde foi gasto os 500 mil da educação. Até o final do ano. Então agora eu vou mandar o requerimento pedindo detalhado onde foi gasto. Temos aqui do remédio? Mandei também do remédio. Falou que está normal. Mas a gente vai lá, não tem. Como que eu vou defender? Não estou defendendo. A gente não está defendendo. Eu estou fazendo o justo. Estou fazendo o correto, que eu acho que é o correto. Porque eu não posso aceitar o jeito que acontece. Dessa maneira que você vai passando, é papel do canelado. Só o que é gasto com esses papel aqui, eu acho que resolvi o problema da falta de merenda na escola, falta de papel higiênico, um tanto de coisa. Só o que é gasto com isso aqui. São tantas coisas. Indicações quando a gente faz, passei, gente, ó. Se tem um banco já assim, quem deu a cara hoje fui eu. Indicação do vereador Dirando. Tem isso, se alguém quiser, eu mostro, depois trago uma reunião, mostro ali no telão. Então a gente deu sangue para correr atrás. Estava nos prazos rurais. Inclusive, esse vereador entrou com um projeto aqui para diminuir o salário dos vereadores. Foram reprovados. Foram reprovados. Então é o seguinte, é culpa minha? Não é. Tivemos projeto nessa casa aqui, quando estava nessa mesa aqui, ajudando a escola municipal, a Maurício Zaque. Onde eu fui até criticado um dia, houve um mal entendido, porque quando a gente vai fazer para ajudar, sempre tem alguém cutucando para atrapalhar, né? Mas é isso. Então, o vereador faz, né? Projeto da escola do Legislativo, quem trouxe para Jaci, quem pôs aqui foi eu, outra vez, os vereadores aprovaram. Aprovaram com 2 votos o projeto. 2 votos. Se não me engano, meu vereador Márcio. Então, é difícil você ser um vereador no município, ficar cobrando só do executivo e não dar exemplo dentro da casa. Porque eu acho que nós, vereadores, deveríamos tomar vergonha na cara, fazer nossa parte para depois cobrar. Porque nós estamos devendo mais que o executivo. A gente tem que ser verdade aqui. Tem projeto que mais de ano nessa casa. Então eu ganhei aqui para ficar sentado, para ficar lendo projeto toda vez. Toda vez. Mesmo projeto aqui toda vez. Sempre critiquei e falei. Então vamos mostrar para a população, e vai ser assim daqui para frente. Então vai ser corrigido. Os projetos que estão parados, vamos lá na Pedra Negra. Estão pedindo documento que era de outra gestão, gente. Então vamos abrir aqui uma comissão e denunciar outra gestão, quando era que foi doado os lotes, quando foi feita as obras, vamos denunciar então. Porque quando está pedindo lote no orçamento, documento do orçamento que não era dessa administração, que é de 10 anos atrás, acho que tem que denunciar lá atrás então, hein? Com isso fica parando o projeto aqui e prejudicando a população. Então, vocês acham justo isso? Acham justo? A população tem culpa? Eu acho que a população não tem culpa, não. A culpa que a população tem é quando vocês votam, se vende com saco de cimento, cesta básica, e põem pessoas incompetentes aqui. É isso que vocês são culpados. O povo de Assis que está assistindo aqui, ó. Não são todos, mas é o que acontece. Então, infelizmente, a gente fica triste. Triste. Aí vai chegar amanhã, vai ter. Sei que ir criticando eu. Mas é puta aí. Quer juntar tudo aí? Quer juntar tudo? Aqui não, ajuda a comprar o direito. População, como eu disse, até dia 31 de dezembro, o vereador vai estar cobrando da mesma maneira. Como foi desde o primeiro dia. Não vai mudar, não. Então, se é para fazer o certo, vamos fazer. Mas já deixo bem avisado.
Há 2 minutos, vereador.
Deixo bem avisado que daqui para frente eu vou mostrar tudo que aconteceu dentro dessa casa, desde o começo e até o que vai acontecer mais para frente. Porque se é para fazer o justo, vamos. Se o prefeito está errado, vamos cobrar. Mas se nós estamos errados, nós temos que fazer o nosso dever da casa também. Porque tem projeto que vem para cá, não é votado. Alguns projetos são votados no mesmo dia, aqui na mesma hora. Os outros não são. Então, esse projeto tem que ser igual para todo mundo. Tem projeto que explica, tem projeto que não explica. A gente fica triste de ver do jeito que está aqui. É bom que os senhores aí que vão assistir nós e vai ter bastante vídeo divulgando aí, vão conhecendo realmente quem são os vereadores que brigam pelo município, que representam.
Vereador, eu só para mais uma vez, eu ia falar referente à questão de projetos aí, como o senhor está se referindo, tem um projeto aqui que fez exatamente 1 ano, está na comissão permanente.
Tem.
E mim também?
Sim, vereador, pode falar.
Aí você está falando assim, tipo projeto. O que adianta? Que adianta fazer projeto? Se nem o serviço que tem que fazer, não está fazendo, nem isso está garantindo. O que vai adiantar projeto? Não vai adiantar nada.
Gente, só um minutinho. Deixa ele terminar, Gabriel. Depois nas suas palavras você fala também e nós ouvimos.
Não, pode, concluir, vereador. Pode deixar ele. Já é bom. Mas ele diz, o que adianta? O que adianta a população já se nós não votar o projeto? Adianta muito, porque se nós votar, não pode cobrar dele. Agora, se nós não votar, ele vai cobrar de nós. Então nós temos que votar e cobrar. Se o projeto não é votado, o que nós vamos cobrar? Então fica difícil, né? A gente está aqui para ajudar, gente. Infelizmente, desde o começo, eu vou falar a realidade, é verdade. Se eu ouvir alguém falar alguma coisa de mim aqui, eu não vou interromper na palavra, mas eu tenho o direito de amanhã expressar nos meus vídeos, como eu sempre faço. Boa noite a todos vocês que presentes, boa noite aos vereadores, e o pessoal do Facebook, compartilhe esse vídeo.
Vereador Cipriano.
Só um minutinho, esclarecer aqui. O seu prefeito mandou aqui 5 projetos de suplementações aí para o orçamento dele, para 2020, né? Foi aprovado agora em dezembro. Nós estamos aí em março, né? Vereadores, pode dar os pareceres aí até a próxima reunião, a gente vê o que faz. Né? Eu não vou chamar a responsabilidade sozinho para mim, não. Certinho? Pode dar sequência, Gabriel.
Cadê o Cipriano?
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, meus amigos vereadores, assessoria da casa, nosso assessor jurídico, doutor Júlio, nossos amigos visitantes. Venha sempre essa casa está sempre aberta. Muito bom vocês participar com nós nessas reuniões e saber o que passa entre vereadores, prefeito. Então, meus amigos, eu gostaria de dizer a verdade. Acabou de mostrar aí as estradas das zonas rurais. Que eu mais peço que é para consertar essas estradas das zonas rurais. Conforme eles fazem aí, espera chover para sair consertando. Eu acredito assim, antes que venha a chuva, o tempo da chuva que nem está agora, essas estradas teriam que ter consertado. Por quê? Essa Camargo mesmo aí, bota fora lá, é um material e tanto, assim, para colocar nas estradas. Agora espera chover. Para organizar a estrada, não consegue. É igual olha lá, que passou ali agora mesmo, ali, que o vereador Rodrigo mostrou aqui. Sabe aonde está juntando poça de água? Aonde está fazendo atoleiro? Já vai com um pedregulho lá, põe ali no local ali, já vai pesoando ali, já vai melhorando a estrada. A parte da saúde, meu irmão, o que mais eu peço, a parte da saúde, a educação, que é o nosso principal. Eu mesmo tenho corrido atrás de recursos, era para mim até ter ligado hoje lá, mas eu não pude comunicar lá. Que eu tinha no gabinete do professor Creito, Estou correndo atrás de coisa de esporte, para ver se anima essas crianças, nossa cidade. Estou correndo aí também atrás de remédio para a nossa saúde aí. Essa semana eu vou ligar lá de novo para ver como está o andamento. Então, isso é o meu trabalho a favor da nossa comunidade. Eu não cruzo o braço, fico quieto, não. Eu corro atrás de recursos. Portanto, está aí o Ranieri aí, ó. Sabe disso, o Nelson sabe disso, o Magali sabe disso, que eu ando correndo atrás de recursos. Essas pontes que estão estragadas aí, eu tive junto, foi tirado foto. Essa lá do tanque mesmo. Até eu ainda disse para o secretário de obra, do transporte. Falei, gente, isso aí tem que ser arrumado. Porque está um absurdo. Isso aí uma hora pode desmoronar aí, com algum carro em cima, um caminhão em cima. Pode acontecer isso aí, afundar e ficar pior. Então, antes que aconteça qualquer acidente, vamos arrumar essas pontes primeiro. Isso é o meu objetivo. E eu gostaria, presidente, de falar também sobre essa planta genérica. Essa planta é o PGV. Isso aí tem que ser votado, sabe por quê? Para reduzir o preço desse terreno. Porque, inclusive, tem um rapaz comprando o Porto das Pedras aí, lá de Lavras. E falaram para ele, que eu estive junto com ele, eles falaram, você comprou isso lá? Ele falou assim, eu comprei. Rapaz, fica esperto, porque o preço está um absurdo. O imposto lá está uma coisa tremenda. Então, isso aí, esse projeto, vou te falar a verdade, teria que ser votado para manter esse preço razoável. Quem está perdendo é a cidade. Porque muitos lá, às vezes, têm vontade de comprar um lote, um terreno aqui, já ficam com medo desse preço, desse imposto, esse IPTU, um absurdo. Dizer que o IPTU dele aqui ficou o tipo lá de Lavras. Agora faz uma ideia. Uma cidade como Jaci deve colaborar desse preço aí, para que venham mais pessoas comprando, mais movimentação na nossa cidade. Então, é por isso que eu peço, gente, que legaliza. Esse é o projeto que eu estou falando para vocês, é o seguinte. Altera a lei municipal 1314/2017, que dispõe sobre a planta genérica de valores PGV do município de Jaci. Emenda número 1, vereadores, aguarda a documentação. 5/11/2019. Isso aí seria bom liberar, viu? Porque, inclusive, até o Ricardo já falou comigo sobre isso. Isso aí tem que ser resolvido. E outra, presidente, preste atenção no que eu vou dizer. Se nós não votar no subsídio do prefeito, que no 2021 não pode votar. Vai embora doutor Alex, vai embora doutor Luiz, Zé Reinaldo e demais médicos que nós temos aqui. Vamos olhar isso aí com carinho, porque o povo vai ficar sem médico aqui. Eu já estou dizendo isso aí, pode ficar em ato aí, porque eu não vou ter culpa disso não. Se depender de mim, eu estou votando a favor do
vereador, a gente sabe que tem vereador que é contra, mas eu vou ter que fazer o projeto. Vou fazer, já está sendo elaborado e não vamos pôr em votação. Aí vota aquele que achar que tem que votar. Quem não quiser votar, não é obrigado a votar.
Eu
vou fazer o projeto.
Faz o projeto, porque o povo vai reclamar, hein? Inclusive isso aí agora vai estar em nós. Vai estar em nós. É por isso que eu estou dizendo, coloque esse projeto. Porque a população vai ficar sem médico. Eles não vão aceitar esse salário aí. Através do salário que eles vão manter aí. O que eles ganham, praticamente? Se for pôr na ponta da caneta mesmo, imposto de renda, gasto para lá e para cá aí de carro, para cima e para baixo. O que que acontece? Aonde vai o salário deles? Você sabe que o médico ganha bem. É por isso aí que eu estou dizendo. Vota no subsídio do prefeito para nós manter esses médicos aí. E o povo gosta dos médicos. Não o povo, até eu também, né? Eu também faço parte da população. E todos os projetos que sejam bons, eu voto sim. Porque se eu estou aqui, eu agradeço a Deus e a população que confiou em mim. Confiou em mim, então eu tenho que trabalhar bem da nossa população e pela nossa cidade. Inclusive, eu estive olhando a estrada lá da Ipiranga. Eu pedi muitas vezes que arrumasse, inclusive puseram até os postes lá e a iluminação mesmo não pôs ainda. Então, enviar um ofício para o prefeito, para que ele olhe essa estrada lá com carinho, porque lá já caiu o carro, já caiu o trator. Ontem mesmo eu passei por lá, estava olhando uma vala tremenda ali, rapaz, em pé da casa de um pessoal lá do Toninho, do João, ali cá na esquina, no, na entrada da estrada vindo para o Calé. Água entrando no terreno do pessoal lá também. E um monte de manilha lá no terreno desse pessoal. Pega mato de lado ali das manilhas. E que lá teria que já pôr a máquina lá para trabalhar e colocar essas manilhas, gente, evita de muitos problemas. É o que a gente pede, é isso aí. Eu já pedi várias vezes na zona rural. O que mais o povo precisa? Um agente de saúde. Um agente de saúde para olhar idosos que praticamente nem pode vir aqui, está vindo aqui. Já pedi várias vezes através disso aí. Eu, se depender de mim, gente, essa estrada da zona rural, isso aí estava muito bem arrumada. Porque pode pedir esse Botafogo aí na Camargo. O Camargo também ajudar a colaborar aí, ajudar a arrumar essa estrada. Porque tem muito maquinário lá. Só maquinário bom. Então, gente, as minhas palavras por hoje é só. Eu agradeço a presença de todos vocês visitantes, vocês ouvintes da rádio, meu boa noite, que Deus proteja todos nós.
Vereador Rodrigo. Vou utilizar a palavra hoje não, senhor. Já falei o que eu tinha que falar. Vereador Gabriel. Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos os ouvintes. A gente, presidente, fica aí, vota projeto, requerimento, pedido meu para uma estrada. Essa ponte está caindo lá, eu estou um monte. Ele adiantou, você vota projeto aqui, a obrigação deles que eles fazem, não faz. Ah lá, eu agradeço, lá, quebrar a mola até que fim, eu estou arrumando ele. Até que fim, eu acordou. Sou presidente aqui e já sei a cidade do papel higiênico, entendeu? Eles enrolam o papel, eles é tão enrolado que não faz nada. Essa ponte Capivari lá, ó. Essa ponte Capivari passou de pouca vergonha já, porque diz que foi eles que arrumaram. Arrumou nada. Que arrumou foi o rapaz de mestre colociamento lá, o Gabriel. Que não está tendo nada, hein? Gozinho, tinha uma empresa aqui dentro de Jaci que arrumava as estradas. Poda de ar, o que é isso? Uma empresa que presta serviço na prefeitura, se não tiver preparação, ela quebra. Porque é enrolado mesmo. Ah, senhor presidente, medicamento não tem, consulta não tem.
aquela cidade que a gente pede tudo e não faz nada. Igualzinho isso aqui da planta genérica. Não é que...
Não te respondeu, né?
Não é que o vereador está travando, travando aqui o projeto, não. Porque a Ilha Brasil, imagina lá os 10% da ilha, quanto de medicamento dá para comprar dentro de Jaci? Ah, senhor presidente, que eu vou passar minha palavra aqui, porque já é, porque já está terminando também. O povo vai acordar. Vereador Sebastião Puri.
Senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, senhores visitantes, nosso advogado, doutor Rafael, aqui presente, nosso amigo Clóvis, da Zona Rural, nossa amiga Leninha, né, que não podemos deixar de cumprimentar especialmente, que é uma pessoa que não faz falta aqui nesse plenário, Agostinho, Jair, Wilson, jornalista Clayton, seja bem-vindo a essa casa. Então, gente, eu vou iniciar aqui as minhas falas, dizendo ao pessoal da rádio que vai nos ouvir, e vocês também aqui presentes, que 2016, o presidente da Câmara era o Fábio Mesquita. Então ele que era o presidente da Câmara em 2016. Então, eu acho, para vocês verem na onde que fica ligado a atenção de cada vereador. Porque eu fico sentado na minha mesa ali, mas fico prestando atenção no que está sendo falado para mim tentar consertar aquilo de errado que foi falado. Também, quando fala em praça, é só ir lá na praça do bairro São Mateus e dar uma olhada para vocês verem, o mato está tampando até a placa. Ainda querem fazer mais praça. Praça é o que mais tem aqui em Jaci. Só não é cuidada, mas tem muita praça. Então, quando eu sempre falo nas minhas falas que a prioridade do município não é praça, não é espirriçar asfalto, conforme está sendo espirriçado aí, fazendo esses quebra-mola aí, que está espirriçando asfalto aí, à torta direito, porque não tem lugar. Falta de planejamento, que se tivesse um bom planejamento, teria sim asfaltado alguma avenida. Olha para vocês verem quantos quebra-mola que foi feito aí. Cada quebra-mola daquele ali, olha quanto de asfalto que foi usado naquilo ali. Isso é falta de planejamento. Então, quando eu chego aqui nessa tribuna, eu acho que nós, vereador, está aqui para votar os projetos, mas que seja aquele projeto que está bem detalhado, para você não errar na sua votação. Por isso que o vereador é bom ter um projeto, que ele passa o tempo que passar, mas vota certo o projeto. Porque às vezes o projeto é errado, algumas pessoas comentam, ah, porque esse projeto tem tanto tempo. Ele pode ficar o tempo que quiser, mas se ele tiver errado, deixa ele quieto para lá. Certo? Então, a questão é, no qual, por exemplo, respeito até o nosso novo vereador que disse da Plano Genérico, esse Plano Genérico foi o que mais complicou o nosso município. É o que mais complicou o nosso município. E contratou uma empresa no valor super alto e não funcionou, que contrataram um punhado de criança para fazer o trabalho por falta de responsabilidade de alguém e não deram conta de fazer o trabalho. Aí você ainda tem que votar planta genérica? Não! Nós temos que pedir para eles consertar Aí sim, nós sabemos o que, que nós estamos votando. Que nós não podemos aqui votar qualquer coisa. Porque a população não merece mais descalço do que está acontecendo hoje. Quando o vereador aqui cansou de pedir a rede de esgoto da vila do Novo Horizonte, está lá. Não deram conta de concluir a rede de esgoto. Ainda foi lá, aumentou mais o gasto para o município, que lá tem um punhado de cano subterrado, só cano caríssimo, que está lá, subterrado lá, perdeu aqueles canos. Vocês estão vendo aqui, em frente à nossa Câmara, uma escola sendo demolida pouco a pouco aí, por falta de competência e capacidade para concluir essa obra. Nós temos ainda que votar projeto. Projeto você tem que votar? Aquele projeto que vem beneficiando a população. Até hoje não apareceu esse projeto aqui nessa casa. Apareceu aqui um projeto aqui pedindo uma suplementação. Eu já analisei ele. Eu já analisei o projeto. Tirando das doações da assistência social. Você já viu isso? Por isso que hoje está faltando fralda, está faltando cesta básica para a população. Ainda está querendo tirar mais para gastar em outro lugar. Isso está errado. Será que vocês têm coragem de votar essa suplementação? Então é por isso que eu digo. O projeto você tem que analisar, você tem que pensar, ver certinho para não errar. Vocês estão vendo aí a nossa saúde, o descaso da nossa saúde. Quantas pessoas precisando de exame aí? A dona lá da Vila Industrial está lá esperando a cirurgia. Quantos vereadores aqui, amigo vereador, está cansado de pedir? E não é atendido? Aí vai lá e gasta um absurdo desse aí que gastaram aí com o carnaval. Certo? Então a gente fica aí revoltado com isso aí. Hoje estamos aqui. A nossa população, que já se teve um dos melhores times do futebol. Hoje não tem mais nada. Hoje estamos vendo aí pessoas lutar aí para colocar o time aí para disputar os campeonatos. A prefeitura não oferece ajuda nenhuma. Nenhuma. Isso é obrigação da prefeitura. É ajudar, incentivar o esporte. Mas, pelo contrário, não quer ajudar. Não quer ajudar. Então, gente, fica difícil. Fica difícil para nós também, vereador. Porque foi no qual, igual o vereador Rodrigo passou aí. Para todo mundo ver. Isso aí está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo que a gente está pedindo. Mas ele não atende o pedido dos vereadores. É por isso que nós também... Tem que olhar na hora de votar para votar certo. Porque não adianta, você pede e não te atende. Aí manda um projeto qualquer aqui, você vai lá e aprova só para poder agradar? Não! Isso aí eu acho que é uma pessoa, uma parceria, é uma pessoa ajudando o outro. Ele tem que atender os pedidos dos seus vereadores para os vereadores atender o pedido do seu prefeito. Mas desta maneira aí, fazendo descalço, os vereadores têm o seu valor. Eu acho que o vereador, a primeira coisa que ele tem que fazer é ler o estatuto do vereador, para ele começar a trabalhar, para ele começar a administrar. Porque só de boato e de pensamento, você não consegue administrar nada, não. Você tem que pegar experiência. E com a experiência, você faça valer o que a população merece, que é o respeito. Que nós estamos aqui. Essa semana eu estive conversando aí com uma funcionária da escola e ela me disse que teve que mudar o cardápio da escola porque não tinha água, simplesmente água para fazer um suco para os alunos. Será que isso ainda está bom ainda? Qual o pai que quer ver seu filho numa sala de aula sabendo que ele não tem proteção nenhuma. É isso, meu trabalho, vereador. É correr atrás. Pouco tempo atrás, nós estivemos lá na escola, olhando, nem papel higiênico não tinha. Faltava merenda. Aí veio o desespero dos funcionários, começa a discutir e brigar, ainda mandar a outra funcionária e pedir para o vereador comprar um pacote de açúcar para ele levar para o transporte. Será que isso aí está legal? Será que isso aí está bom? É por isso, gente, que eu digo, graças a Deus, eu sempre administro com a minha humildade, com a minha experiência, administro de acordo com o nosso povo merece, nunca virei as costas, nem para o inimigo, nem para o amigo, porque eu acho que o que vale é a humildade de cada um.
Mais dois minutos.
O que vale é a pessoa ser humilde. Eu estou cansado de pedir aqui para comprar um terreno, para construir um novo cemitério. Hoje eu estive lá no velório. Você não está tendo nem jeito mais de andar lá dentro do cemitério. Daqui uns dias você vai ter que arrumar um helicóptero e descer com a urna lá dentro do túmulo. Que não tem como jeito de andar lá mais. Aí não. Aí não toma providência. Aí não toma providência. Mas por quê? Quase as pessoas não vão lá no cemitério. Mas eu não. Todos os velórios eu estou lá junto. Estou participando. Porque isso aí é um ato de caridade que a gente faz. E é por aí que começa o compromisso com o nosso povo. Também, quando eu falo que hoje não adianta, a nossa prioridade aqui é uma boa saúde, uma boa educação, é o que não está acontecendo, é o que não está tendo, é o que nós temos que lutar, é para isso. Aí sim, nós não estamos aqui para prejudicar e travar projeto nenhum. Nós estamos aqui para votar um projeto certo, um projeto detalhado, bem explicado, para nós não tirar a responsabilidade do prefeito e julgar para cima de nós, vereador. Pode falar,
vereador. Vereador, só explicando aqui, um segundinho aqui, aproveitando as suas falas. Quando eu passei o vídeo aqui, hora nenhuma eu tentei fazer política em relação ao excelentíssimo prefeito, muito pelo contrário. Eu simplesmente defendi essa casa, do qual quem atacou foi o executivo quando disse que essa casa que estava proibindo de consertar as estradas. Ou seja, hora nenhuma eu tentei fazer política e atacar o executivo. Muito pelo contrário, é o outro lado da moeda. Quem atacou foi eles. Eu simplesmente defendi cada um dos vereadores que estava nessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Então, vereador, isso é que eu te falo para você. O bom foi isso. Você fez, defendendo o lado da Câmara. Você não defendeu só o seu lado. Você defendeu o lado de todos os vereadores. Porque realmente é verdade. Quantos requerimentos foi feito aqui, pedindo, só que não é atendido. É igual o vereador Gabriel fala, que é verdade, enrola, enrola e não atende seu pedido. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que nós devemos mostrar que nós temos competência para administrar. Pode falar aí, Gabriel.
Ô vereador Sebastião, isso aí é falta de competência. Deixou voltar 500 mil para trás da educação. Por que não fez a cobertura aqui da obra?
Pois é, vereador, é aquilo que eu digo. Sempre, às vezes, tem pessoa que interpreta mal o que é, que às vezes a pessoa nem sabe o que é uma administração e quer administrar. Mas eu penso diferente. Quando você exerce um cargo público, você é obrigado a fazer valer o salário que você ganha e administrar de acordo com a população. Então, gente, vocês da rádio aí que vai nos ouvir na quarta-feira, a partir das 19 horas, uma boa noite. Vocês aqui presentes, uma boa noite. Que seja bem-vindo a essa casa e que Deus abençoe a todos vocês e todos nós para que nós termina esse mandato com uma estrela. Não termina esse mandato como o mais ruim administrador no qual vai acontecer aqui no nosso município. Muito obrigado.
E eu passo a palavra ao presidente de volta.
Voltando aqui à presidência, tecer alguns comentários com relação à Câmara. A minha função aqui é até mesmo essa, né, de estar aí equilibrando e tentando de alguma forma levar a Câmara adiante. Quando eu acho que a Câmara vem sendo, fazendo trabalho que tem que ser feito, né, de investigação e tudo mais. Dizer também que tem regras quando tem um projeto, né, parado, que tem um requerimento aprovado por todos os vereadores, fica difícil de eu passar por cima desse vereador, a não ser que ele autorize. Porque quando a pessoa pede o documento, eu não faço da minha cabeça. O plenário que definiu dá o prazo para ele. Com exceção de um vereador que votou contra, que me parece que foi o professor Arnaldo. Então foram 7 votos a favor do requerimento. Então, infelizmente, esses vão ficar assim. E quando vou votar os requerimentos, os vereadores prestam mais atenção na hora de votar os requerimentos. Que se não quer que pare, então vote contra o requerimento. E vou estar aqui sempre à frente para defender todos os vereadores aqui da Câmara. E acho que a Câmara daqui é muito atuante, uma Câmara muito boa, sim. Eu acho que não tem que provar aquilo que o prefeito quer, não. Tem que aprovar aquilo que o vereador acha que está certo. Que nós também fomos eleitos pelo povo, não foi só o prefeito, não. Nós estamos aqui sentados para representar o povo. Então, muitas das coisas que acontecem aqui, eu acho que a Câmara está dentro do nosso direito, ninguém está infringindo a lei aqui. Estamos aqui fazendo valer aquilo que tem que ser feito. Tem um projeto aqui na casa que chegou hoje, né, que poucas pessoas, nem o assessor jurídico leu o projeto. Chegou aí 4 horas da tarde, eu li o projeto. O projeto veio diferenciado já do que estava o projeto, né? Então o projeto ia ser aumentado a área mista lá para fazer um novo loteamento lá do tanque. Já veio um outro pedaço lá do Embezal. Então, não é que a Câmara está travando. Tem regras, nós vamos fazer uma audiência pública, talvez a semana que vem, né, no meio da semana, para todo mundo participar, divulgar, para todo mundo ficar sabendo. Aqui não pode ter nada escondido. É, o projeto aí do... igual o Cipriano falou, muito bem colocado, Cipriano. E eu acho que estou aqui sentado nessa cadeira, eu tenho o compromisso e o dever de fazer valer aquilo que me cabe. Então, os projetos do Executivo, eu vou colocar em votação, vota aquele que quiser, quem não quiser não é obrigado a votar. Eu tenho que tentar, de alguma forma, fazer valer aquilo que o povo está me pedindo, que é a permanência de alguns profissionais que existem na nossa cidade. E em função de reajuste, né, do Executivo, do Legislativo, não teve durante vários anos, eu não tenho a culpa, e nem eles. Só que a lei federal proíbe algum servidor ganhar mais do que o prefeito. Infelizmente o prefeito...
Está na Constituição, né?
Está na Constituição, da Constituição Federal, está que não pode ganhar mais do que o chefe do Poder Executivo. Então a culpa não é nossa, mas é nossa... é obrigação tentar resolver, de alguma forma. Então, está sendo elaborado o projeto, vai ser colocado, independente de rede social, tem uns que vai xingar, tem uns que vai falar, eu não estou nem aí com isso. Eu falo muito isso aqui, ninguém é obrigado a gostar de mim, 100%. Tem uma boa parte que gosta, então eu estou satisfeito. Então, eu acho que eu não vou fugir da minha responsabilidade de estar fazendo. Não vou colocar um absurdo, mas também não vou deixar parar no que está. Então, já está sendo elaborado, talvez semana que vem já vou apresentar. Né, tem vários projetos aqui, gente, que da mesma forma aí, eu peço aos vereadores que dêem o parecer também nos projetos, para que não fique a responsabilidade só para o presidente. Né. A questão dos requerimentos aí também, eu peço aos vereadores que, né, que cobrem aí o Poder Executivo também, as documentações, não tem nada para esconder, aí, que ele mande lá o que tem na Ilha Brasil, aonde que, qual que seja o condomínio, né, aí para o vereador Gabriel. Tem os outros dois também projetos que estão parados aí, que o requerimento foi aprovado aqui na casa. Então nós não podemos fazer, gente, dessa forma. E mais uma vez eu falo, a Câmara faz muito sim, por isso assim. Defendo todos os vereadores aqui dessa Câmara. Tá, então é isso aí, eu acho que o caminho é esse.
Posso? Pode. Eu só quero lembrar ao excelentíssimo presidente que é a questão do realmente hoje, esse achatamento de salários que está acontecendo, né? Eu, em 2015, 2016, eu previ isso e fiz um projeto aqui de aumento para poder exatamente o salário aqui.
Eu me lembro disso.
Lembro disso e naquele tempo, né, realmente o pessoal não votaram, os senhores não votaram e eu realmente
está acontecendo agora e vai acontecer isso. Porque com isso aí, o achatamento e,
inclusive,
as pessoas de alguma forma responsáveis em si acabam sendo prejudicadas. Tá? Isso é
inclusive, uma... eu votei contra o seu projeto.
Eu sei disso.
Então,
exatamente. Eu tenho boa memória, eu sei quem votou.
Eu não lembro do meu voto, vereador, mas foi mesmo. Vossa Excelência tomou a atitude na época. Infelizmente, a casa não aceitou. E hoje a gente está colhendo pelo erro, né?
O seu voto, colhendo o voto, só por ir.
É verdade, vereador.
É verdade,
verdade.
Eu estou colocando isso, não é tanto.
Certo, certo.
Se nós não fizermos isso agora, automaticamente vai ter o problema no futuro.
No futuro, de
tá?
novo.
Vai acontecer o seguinte, tá? Você vai acabar cada vez mais, o funcionário perdendo um estímulo para isso.
Vossa Excelência já tinha visto isso lá atrás.
Lá atrás.
Nós não enxergamos. Hoje a gente está colhendo.
Eu vou fazer mais um... na realidade, eu já falei isso com Sua Excelência. A questão, quando eu falo exatamente as comissões, eu estou falando somente desse projeto 1.20, porque de alguma forma ele já teve uma questão, um parecer jurídico, porque esse projeto de alguma forma já foi puxado lá e vocês alertaram que tinha que entrar no plano diretor. A única coisa que eu peço assim, é, na realidade, as comissões assinadas para só agilizar. Não quer dizer que você assinar a comissão, você automaticamente você está votando a favor ou contra. É só para poder, de alguma forma,
soltar
o projeto em si, porque precisa amarrar para não ter o problema, sabe, do empreendedor ficar amarrado em data, porque às vezes ele perde por isso. Né? Porque o prazo dele está incluído nessa votação nossa aqui.
Eu só assim um erro que eu.
Coisa que eu coloquei, gostaria que as pessoas alertassem. Eu
gostaria muito
que a gente pudesse...
Não, nós vamos, assim, semana que vem, nós vamos estar anunciando uma audiência pública, né, publicar direitinho. É só um questionamento que o vereador Ivando teve que ausentar, coitado, tá com dores. É que ele me perguntou, Rogério, mas por que você mandou o projeto? E ele mandou um outro projeto, acrescentando um outro projeto. Eu falei, eu não sei, nós vamos assentar e analisar. Se isso for bom, aprovamos tudo junto.
Na realidade, porque incluiu a área, né?
Uma área urbana.
Uma área,
lá no Passa 3, parece.
Fazer o zoneamento, senão... Nenhum projeto daquela área ali tem que criar um zoneamento para poder, de alguma forma, ser o projeto em si ser aprovado, até por questões, senão o Ministério Público lá bate
Tá falando.
E acaba o problema do projeto.
Presidente, não, Gabriel. Só que eu gostaria de falar, o que complica isso aí? Porque mandou, era um projeto, agora já mandou um punhado. Ele aumentou um punhado de área aí agora. Esse que é o problema. Que às vezes, por exemplo, ele tenta embolar também a cabeça do vereador. Então tem que escalar ele isso aí, para saber o que você vai votar. Entendeu? Que realmente é o seguinte, às vezes você vem para fazer, para votar um projeto. Aí ele manda um punhado junto para poder servir a todos.
Eu acho que o vereador está correto aqui, não tem problema. Eu estou falando porque mesmo votando, a comissão votando, não quer dizer nada que o projeto em si vai ser votado. Nós vamos ter que fazer analisar. E tem um prazo para analisar. É só para encurtar a questão do tempo para o empreendedor. Só isso.
Eu gostaria de estar fazendo um pedido à mesa, senhor presidente. É o seguinte, bom que, já que é para respeitar o estatuto do vereador aqui, é que gostaria que o senhor cobrasse. Após os 10 minutos, somente os 2 minutos, porque para mim você não cobrou os 2 minutos. E tem um vereador que falou mais de 10 minutos aí, na palavra. Então, vamos valer para todo mundo igual.
Isso aí, vereador, é a critério aqui do presidente. Eu deixei você falar mais de 10 minutos, deixei o senhor falar mais de 10 minutos, deixei o vereador Rodrigo falar.
Eu não falei mais de 10 minutos.
Você falou do campo esse dia mais de 20 minutos, então isso fica a critério da presidência. Vou pedir que ele faça aí toda a data para tocar direto aí. Você tem condição? Pode ler a ata aí, Magali, para a gente encerrar aí.